Hoje falamos com o bailarino barcelense Miguel Fernandes, é campeão nacional de dança desportiva e anseia pelo regresso às competições internacionais. Miguel Fernandes, bailarino que sagrou recentemente campeão nacional de dança desportiva pela 12ª vez na modalidade de danças latinas, mais uma vez ao lado de Patrícia Carmen, nosso convidado. Depois de um texto emotivo publicado nas redes sociais, esteve à conversa connosco.
Ponto de encontro do meio-dia às duas.
Miguel, mais um título conquistado estes dias. É o 12º título de campeão nacional, mas acredito que este tenha tido um sabor e notou-se pelas tuas palavras emotivas que escreveste no texto das redes sociais. De facto, foi um ano muito difícil. Tiveram que se readaptar. Que significado e sabor tem este título conquistado?
É assim, sem dúvida alguma que este título é muito diferente de todos os outros que eu conquistei. E este é um título que parte essencialmente de um trabalho desempenhado de uma forma muito diferente, que toda a gente, a começar pelos treinadores, até chegar a nós, que somos os dançarinos, tivemos que atravessar todo o processo de preparação de um campeonato de uma forma que nunca tínhamos feito antes. Isso cria, como é óbvio, uma certa insegurança e uma certa instabilidade relativamente àquilo que nós já conhecemos. E, portanto, sentir que, após um ano inteiro a trabalhar de uma forma que não é aquela que é habitual e mesmo assim chegar ao dia e ser capaz de apresentar um produto final que nos permita alcançar o resultado que nós queremos, é extremamente satisfatório. Há uma libertação de emoções no momento da vitória porque sabemos que o trabalho que fizemos foi muito difícil e aquilo que tivemos que passar foi extremamente complicado. Então este é um título que tem sem dúvida um sabor especial e que é diferente de todos os outros.
Além de que sem a presença do público também, não é?
Exatamente, essa é a parte que a mim pessoalmente me faz mais confusão, porque eu escrevo no meu texto que os dançarinos não dependem do aplauso do público, e a verdade é que eles não dependem do aplauso do público, mas o aplauso do público é a maior gratificação que nós podemos receber. Então não ter o público presente num momento tão importante como um campeonato nacional tem um impacto decisivo, e assim sem dúvida. O público foi o ingrediente que faltou para se tornar ainda mais especial.
No texto, precisamente, referes essa arte da dança. É todo um espetáculo que é apresentado assim que entram na pista, mas a dança vai muito para além de tudo isso, não é? É tudo aquilo que envolve, quer no treino, quer na cumplicidade com o par, que também aqui, devido à distância e à pandemia, foi mais difícil essa cumplicidade, mas que são muitos anos já a trabalharem juntos e acaba por facilitar. Mas é uma magia que se sente só com paixão.
Exatamente, com paixão, e que tem que ser, é como uma planta que tem que ser regada todos os dias, não é? E o facto de aqui com a pandemia termos sido privados de estar um com o outro, nós tivemos cerca de 7 meses sem treinar juntos. Ou seja, nós estávamos à distância de um ecrã a fazer as coisas juntos, mas ainda assim sem poder tocar-nos, sem poder sentir a energia um do outro, sem poder motivar-nos um ao outro da forma que habitualmente fazemos. E por isso o motivo de eu ter escrito que os dançarinos são muitas vezes aquilo que está por detrás dos holofotes, digamos assim, porque é nesses momentos que realmente se faz o trabalho. Então, é nesses momentos que realmente temos que encontrar coisas dentro de nós que nos motivam a seguir em frente e a ultrapassar estas dificuldades.
Quando é que voltaste a treinar junto com a Patrícia Carmo? Portanto, já são vários anos que vocês fazem esta parceria. Estiveram 7 meses, então, sem treinar juntos. E depois, quando foi o reencontro? Agora vamos colocar novamente na prática aquilo que fomos fazendo virtualmente. Como é que foi?
É assim, esses 7 meses foram divididos em 2 blocos. Tivemos aquela primeira quarentena muito grande. Se eu não estou em erro, foram cerca de 3-4 meses. Depois nós reencontrámos-nos aí, e aí foi uma alegria imensa estar de volta aos treinos. Eu acho que a palavra alegria é a palavra que mais define esse momento. Houve simplesmente uma felicidade de podermos voltar a treinar juntos e fazer as coisas que habitualmente fazemos. E depois entrou o segundo período de quarentena, que esse sim foi mais devastador que o primeiro, porque foi dar um passo atrás novamente. Quando as esperanças já estavam todas alinhadas a apontar para a frente, de repente foi-nos tirado novamente algo que já parecia certo. E então, quando nos reencontramos pela segunda vez, aí sim, para preparar este campeonato nacional já, aí foi realmente olhar um para o outro e dizer: não, nós agora temos pouco tempo, queremos apresentar este padrão de qualidade, então vamos trabalhar juntos para atingir isso. Portanto, aí, da segunda vez, já foi uma coisa mais profissional, mas vamos a isto.
Focados, não é? Tinha que ser.
Exatamente, Exatamente.
Uhum. A dança é de facto a tua paixão desde pequeno, surge por acaso e a verdade é que se torna revelador. A cultura, sabemos, foi também e é um dos setores ainda muito afetados por esta pandemia. Saber que hoje em dia, apesar de tudo, há mais gente ligada à dança, há mais espectadores. Nós aqui em Barcelos temos várias escolas de dança que entretanto foram surgindo. Para um jovem que já arrecadou vários títulos, com uma experiência também internacional, apraz-te ver que há mais gente a viver esta paixão?
Sem dúvida alguma. A cultura, de uma forma geral, é importantíssima para o desenvolvimento de um país. A cultura define o caráter de um país. E ver que existe cada vez mais gente que procura ir atrás de elementos de cultura, seja a dança, seja o cinema, seja a música, qualquer dos elementos, teatro, é algo que, enquanto artista, mais do que desportista ainda, me apraz de uma forma intensa. E permita-me também fazer aqui o reparo de que, neste período de pandemia, os treinadores das escolas de dança fizeram um esforço extraordinário para se adaptarem à situação e para conseguirem manter-se junto das pessoas e conseguirem proporcionar, apesar das dificuldades, um pouco de cultura e um pouco de lazer a todos os intervenientes. E isso eu penso que seja de louvar, até porque a minha experiência enquanto dançarino neste meio foi de que Portugal foi um dos primeiros países a fazer essa adaptação. Foi uma das coisas que me deixou mais contente de ver.
É essa margem de manobra que os portugueses têm, neste caso também os professores. Foi um grande desafio para a maioria ter que se adaptar às novas tecnologias, ao mundo virtual e dessa forma conseguir alcançar os objetivos, sem dúvida aqui de sublinhar também neste aspecto importante que focaste, Miguel, assim como vocês, claro está. Falaste também aqui nesse aspecto do desporto, porque quando associamos dança à cultura, ao espetáculo, vai também nessa vertente desportiva, porque o corpo tem que estar fisicamente e mentalmente apto para um momento como aquele que depois é a apresentação final. A dança complementa precisamente estes vários fatores, não é? O desportivo, o físico, o mental e o artístico.
Precisamente, aliás, o nome oficial da modalidade que eu pratico é dança desportiva. Portanto, existe realmente um elemento de desporto muito acentuado e cada vez mais na dança moderna o corpo do bailarino, do dançarino, tem que estar extremamente preparado para executar aquilo que é pretendido. E, mais uma vez, houve dificuldades crescentes neste período relativamente a isso, porque os ginásios também fecharam. E então, uma vez mais, exigiu adaptação da nossa parte e da parte das pessoas que nos acompanham. No meu caso específico, existe uma equipa que me acompanha. E então tivemos também que fazer esse reajuste. E o processo, enquanto esportista, enquanto atleta, é interessante fazer esta readaptação. Agora, sem dúvida alguma, que o que nós queremos é mesmo que as coisas voltem ao normal, possamos fazer as nossas rotinas habituais e trabalhar da forma que sempre gostámos e que estamos tão habituados.
Associo muito à dança a expressão e o simbolismo que tem a liberdade e a pandemia veio também retrair-nos nessa questão da liberdade de podermos fazer, andar, circular livremente. Isso foi-nos imposto por esta pandemia, por este vírus. Essa liberdade de movimentos que a dança transparece acabou por ficar limitada e depois, quando tiveste a oportunidade de pisar a pista, sentiste também esse valor maior da liberdade?
Sem dúvida alguma. E existe uma frase que um professor de dança me disse há uma série de anos atrás, que é: limites são o que te torna livre. E na altura eu talvez não tenha compreendido muito bem, mas cada vez mais consigo perceber que só quando nós somos realmente privados de uma coisa ou sabemos quais são os limites de uma determinada situação é que estamos realmente aptos para perceber o que é que podemos fazer para quebrar esses limites, para sair fora da caixa, para desfrutar realmente daquilo que nós queremos desfrutar. Então, ter estado privado de algumas das coisas a que habitualmente não estamos privados fez com que estar dentro de pista tenha sido o realizar daquilo que a dança realmente significa, não só para mim, mas para todos os atletas que estavam no pavilhão. Eu acho que havia uma energia comum em toda a gente de que é mesmo bom estarmos aqui e ainda bem que estamos de volta.
Foi o título de campeão e agora, o que é que segue se esta pandemia permitir? Quais são os próximos passos a dar?
Os próximos passos passam sempre por continuar a trabalhar da forma que sempre trabalhamos. Nós olhamos cada vez mais para o panorama internacional, por isso temos esperanças sérias de que a dança a nível internacional também reinicie. para podermos disputar os nossos campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, provas internacionais do ranking mundial. Nós temos um objetivo muito claro de entrar no top 50 do ranking mundial, estamos bastante perto, e então estamos simplesmente à espera que tudo se reinicie para podermos competir também no estrangeiro. A nível nacional, continuar a trabalhar da mesma forma para que para o ano possamos estar aqui a falar sobre o 13º título.
Sentes que ao longo destes anos os barcelenses também começam a sentir um orgulho, digamos assim, cada vez que também vêem uma notícia publicada com o teu nome, e sentes esse carinho por parte e reconhecimento dos barcelenses, cada vez mais que apreciam também esta expressão artística e desportiva, mas também por saberem que têm um barcelense campeão?
Sinto bastante, aliás. Eu estava no Porto durante esta semana, que estava a acabar os exames na faculdade, e a minha irmã estava no carro e ouviu a rádio a falar sobre mim, mandou-me um vídeo, e são coisas que enchem o coração, não é?
O bailarino natural de Rio com Santa Eugénia, Miguel Fernandes, e o significado deste 12º título de campeão nacional de dança desportiva no regresso às pistas após um ano conturbado pela pandemia. Agora, espera poder voltar às competições internacionais, ainda condicionadas pelo contexto de pandemia.